Fala pessoal, eu sou Alexandre Appendino, vice-presidente da maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS.
Olá pessoal, e eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de negócios aqui na TOTVS. E esse é o Liderança Sem Filtro.
Um quadro especial do podcast Antes Tech do Que Nunca.
Um espaço para ouvir CIOs, CEOs executivos de grandes e de médias empresas que vão compartilhar conosco as suas histórias de muita inspiração, desafios, visão de futuro que com certeza vai te inspirar.
E no episódio de hoje temos Igor Freitas, CIO da Cogna.
O Igor foi premiado como um dos 10 melhores CIOs do Brasil pela Forbes. Obrigada por estar conosco.
Igor, obrigado por estar aqui na TOTVS com a gente. Parabéns novamente pela Forbes. Vamos juntos.
Excelente, obrigado. E vocês estiveram juntos, né? Foram um dos patrocinadores. Então, muito bacana poder confirmar e estar aqui com vocês para poder contribuir e falar um pouquinho. Baita prazer.
CIO é muito importante pra gente, então a área de tecnologia é importante. Vamos começar por aí.
Claro.
Como surgiu o seu interesse pela área de tecnologia? Como você foi parar? E como que você virou um CIO? Qual que foi a paixão? O que que moveu você para ir pra área de tecnologia?
Perfeito. Começo com lá quando eu nasci ou...
Por onde você quiser.
Por onde
Bom,
quiser.
É curioso essa parte de tecnologia. Quando eu pensei em prestar vestibular, eu queria fazer engenharia. Eu era bom de matemática, queria fazer engenharia elétrica. E naquela época tinha o Guia do Estudante, lembra? Que tinha aqueles livrinhos. Aí eu fui olhar e tinha um curso chamado Ciência da Computação, que me chamou muito a atenção naquela época, dado que, cara, acho que tem um futuro por aí, todo mundo falando de informática, de TI, o que será que é isso? E, curiosamente, eu nunca tinha visto um computador. Estou falando de 93, quando eu entrei na universidade e prestei, né? Fiz tanto o FMG quanto Federal de Uberlândia, passei em Uberlândia, na Federal, e fui. Então, o meu contato com computação foi, não vou chamar de por acaso, porque tudo tem um plano, mas foi porque eu achei que aquilo lá ia fazer diferença para mim e ia conseguir, sei lá, me desvencilhar do ponto de vista de uma coisa que estava fazendo muito sentido na época. Então, eu inicio a minha jornada em tecnologia experimentando o que seria entrar no curso de ciência da computação. Nunca tinha me dedicado, visto, aprendido, feito nada com tecnologia até então.
Que bacana isso, né? Que história... Tem muita gente que começa, a maioria que a gente viu aqui, o pessoal sempre começa com tecnologia, alguns em áreas administrativas, em outros em áreas conectadas a cabos e redes. O que você tem dessa jornada? Você fez ciência da computação e como você entrou numa empresa? Qual que foi esse processo? Você criou sua empresa no começo? Como é que foi esse processo até entrar numa empresa e se transformar num CIO, né? Um CIO de sucesso ainda com tanto prêmio?
Bacana. Sabe que durante o meu período de tecnologia, ou de informática, ou de tecnologia ali, pensando no curso, eu me apaixonei realmente por tecnologia e acho que fez toda a diferença para mim. Eu fui por um caminho, inicialmente, eu gostava de desenvolver software, sempre desenvolvi em C, C++, para Linux, era minha paixão naquele momento, mas eu também gostava de redes. E eu tinha um professor chamado, ele chama Pedro Froese Rosa, ele é um PhD em sistemas distribuídos e em redes de computadores, ele me chamou para poder ajudar na montagem do laboratório de tecnologia na época da Federal de Uberlândia. E eu me embrenhei nesse mundo de telecom. Então eu fiquei ali entre telecom e desenvolvimento de software boa parte do meu curso, até que eu me formei e esse mesmo professor me chamou, eu e mais dois amigos, para montar uma empresa. Bem no boom da internet. Então eu fazia de tudo. Fazia desde montar um provedor de acesso inteiro naquela época, como desenvolver aplicações em C++. E fiquei nisso durante 3 anos e meio, me especializando tanto em desenvolvimento quanto em redes. Chegou um momento que eu falei, gente, esse negócio de redes é bacana, tem muita oportunidade, mas eu acho que o mundo de desenvolvimento de software tem muito mais oportunidade. Até comparativamente, você vai numa empresa, você tem lá 5, 6 pessoas de telecom e tem 20, 30, 40, então proporcionalmente eu acho que eu ia conseguir me diferenciar. E aí vendi a minha parte da empresa em 99, 2000 eu venho para São Paulo, para desenvolver. Então, eu comecei a minha carreira depois de 3 anos de empresa, vendi, e em São Paulo eu me embrenho para esse mundo de desenvolvimento de software. Aqui eu passei por vários lugares. Eu fui fornecedor muito tempo, fui 9 anos fornecedor de software. Os antigos lembram de Delphi, de Pascal. Eu trabalhei na Borland durante 9 anos. Eu fui tanto líder do time de desenvolvimento deles, quanto depois fui líder, fui pré-vendas. Trabalhei como pré-vendas 5 anos, fiz América Latina, México, América Central, vendi muito software. Vendi para muita empresa aqui no Brasil, foi super bacana. E aí apareceu o Itaú. Falei, cara, eu quero, né, mudar um pouco de área. O mundo de fornecimento de software é bem bacana, mas estava naquele momento da mudança entre vender caixinhas, vender licenças, para uma concepção muito mais de serviço. E aí o Itaú me chamou, aceitei a proposta, aceitei a oferta e acabei parando no Itaú, mudei de lado e aí vem minha trajetória. Muito focado ali em tecnologia e finanças, fiquei 9 anos no Itaú, termino minha carreira ali como já eu era sócio, já responsável pela área de arquitetura, e num desses eventos da vida, eu estava em Barcelona, num evento, o presidente da Livelo me encontrou e eles estavam em uma posição aberta de CIO, e aí um superintendente de arquitetura do Itaú versus uma posição de CIO numa empresa digital, deu match e comecei a minha carreira naquele
Nada
momento.
Nada como ter um histórico, estar no lugar certo e falar com a pessoa certa, hein? Que sucesso.
E deu muito certo, fiquei 2 anos e meio, uma baita experiência, e foi uma recíproca, porque a empresa acreditou que eu, apesar de não ter olhado ou nunca ter tocado uma área inteira de tecnologia, aceitou o desafio, e eu também estava naquele momento de, cara, gostaria de ver, né, um pouco mais ampla uma área de tecnologia, e deu certo, e comecei a minha trajetória. Isso foi em 2019, quando eu começo na carreira de CIO.
Olha só, Igor, claramente nessa tua narrativa dá para poder perceber o quanto você deve ter entrado em negócio, e não só na tecnologia, né? Mas olhado sobre como transformar os negócios através da tecnologia. E olhando alguns dos seus conteúdos, eu vejo que você fala muito sobre isso, né? Sobre como colocar na prática a ideia da tecnologia, falar ou ser responsável também por negócios, né? O que, que é isso? Qual a tua visão sobre isso?
Excelente.
Como faz isso?
Excelente pergunta. Sabe que essa coisa mudou na minha cabeça quando eu fui para vendas. E pré-vendas não é uma venda técnica, é uma venda técnica, mas tem que fazer sentido para os negócios que você atua. Foram 4 anos assim, muito bacanas, onde mudei muito a minha forma de ver. Eu tinha várias ferramentas na mão, até porque isso que era o foco do meu dia a dia era vender, mas como transformar uma necessidade de quem estava me pedindo e transformar aquilo na realidade da pessoa que ia receber aquela solução. Às vezes a gente nem tinha a melhor solução, mas era adequada, sabe? Você escutava, você parametrizava, você entendia, chegava no escopo e acontecia a venda. Então, acho que essa mudança do reconhecimento aonde eu estava ali com ferramentas de tecnologia, mas no final do dia, como escutar o negócio, e essa transformação mais efetiva, mais clara, não a melhor, mas mais adequada ali para aquele cliente em si, foi quando essa mudança aconteceu. E, curiosamente, depois no Itaú, como head de arquitetura corporativa, eu tinha 11 gerências que atendiam o banco todo com um viés de negócio. Então, vou lançar um produto. A primeira pessoa, o primeiro time que entrar para entender a necessidade, fazer as provas de conceito, escrever, né, toda a parte do blueprint de como aquele produto ia nascer em tecnologia, era o meu time que fazia. Então, eu fui sempre... Eu tentava ir para a tecnologia, o mundo me puxava para o negócio. Tentava para a tecnologia, o mundo me puxava para o negócio. E eu tenho feito isso com bastante força, sentar num comitê executivo e participar do dia a dia das companhias e poder participar não só da viabilização técnica daquilo, mas entendendo o negócio e transformar, tem sido,
né,
bem bacana. Eu não conseguiria hoje tocar unicamente um time de tech. Vai lá, toma conta do tech. Para mim, ele tem que ser um negócio mais transformacional, ele tem que estar inerente, tem que fazer parte do negócio. Senão, talvez, para mim, eu não extraria o melhor de mim. Como é que eu conseguiria efetivamente gerar aquele valor sem entender, sem vivenciar o negócio, para mim seria um pouco mais difícil.
Nossa, isso é muito interessante. Nós estamos fazendo vários podcasts aqui e a gente está vendo essa posição do CIO se transformando num agente de mudança dos negócios, né? A gente teve um podcast com o pessoal da Arquiloc e o CIO virou COO. Ele acabou assumindo a área de operações da empresa e a gente tem uma crença muito grande na TOTVS. Que o CIO, ele pode sim ser a cadeira de eficiência na empresa, pode ser a cadeira de COO na empresa. Então, essa história que você traz de visão do negócio, ela casa muito com a nossa visão também, que é essa visão do CIO ser um transformador. E eu vi que você passou por diversas empresas, teve do lado do fabricante, né, vendendo sistemas, desenhando arquitetura, você já teve do outro lado da mesa também comprando, né, que é o seu lado hoje em dia, transformando. Como que é ser o CIO de uma gigante do setor educacional, né? Que é a Cogna, não sei se todo mundo conhece por esse nome, porque são várias, né, instituições. Como é esse dia a dia? Porque você tem um pico de alunos, né, de entrada, você tem professores para lidar, você tem professores de ciência da computação que devem dar palpite no seu dia a dia como área de tecnologia. Como que é liderar, ser um vice-presidente, um CIO de uma gigante, né, que é um orgulho brasileiro, na área de educação? Como que é esse dia a dia de um CIO do setor educacional?
Excelente. Acho que quando eu venho para a educação e começo a trabalhar, era meio que um sonho de um dia realizar, porque meu pai, por muitos anos, trabalhou com a educação. Meu pai trabalhou no Mackenzie, então minha casa respirava...
Mackenzie e cliente TOTS cliente também.
Não, cliente TOTS, sim. E meu pai sempre trabalhou com isso. E eu falei, um dia, acho que a educação faz muito sentido. Estar no lugar que a disciplina, né, o segmento, ele é transformacional e poder habilitar tecnologia também é super importante. A Cogna, só passando em linhas gerais, né, é uma hold. Nós temos por volta de 60 marcas que compõem o nosso portfólio. E a gente tem uma nossa paixão, a nossa visão é trabalhar com os alunos ou qualquer ser humano de 2 a 100 anos. Então, ter produtos e serviços de educação de 2 a 100 anos. Vai desde uma escola de inglês, como o Red Balloon, por exemplo, que a gente está atuando bem no início da jornada, ou do ensino básico todo com os nossos selos, né? Anglo, Pitágoras, PH. São 5 mil escolas e quase 2 milhões de alunos que usam os nossos métodos de
ensino. Olha esse dia a dia. Quantos alunos?
Lá são 2 milhões.
2 milhões de alunos.
Imagina sistemas.
Imagina sistema para tudo isso, gerenciando tudo isso.
Sem dúvida. Aí a gente tem as editoras, Saraiva, Scipione, Attic, que a gente distribui 20 milhões de livros, mais ou menos, todos os anos, para todos os estados, municípios do Brasil. E toda a graduação e pós. Aí, os alunos B2C, a gente tem 113 campings de universidade, fora as unidades administrativas e polos. Aí são 1.300.000 alunos e uma grandiosidade de cursos. São centenas de cursos. Tem desde curso de medicina, veterinária, ciência da computação, todos eles. E soluções também para cursos livres, de infoprodutores. Então, nós temos hoje, para essas 60 marcas, um espectro bem abrangente de sistemas,
bem abrangente,
produtos.
Bem multidisciplinar.
Atua
em
todos os
lados. Como que tu faz para poder selecionar um time forte com potencial de gerir tudo isso? Porque é uma cadeia gigantesca e muito plural, né? Vai desde manufatura, escola, enfim.
Sem
tem um
dúvida.
Monte de stakeholders, Nossa, gigante.
Imagina,
isso.
Você toma conta da conectividade das universidades. Você
imagina.
Tem universidades, por exemplo, Arapongas, com 10 hectares. Então, imagina a quantidade de APs para fazer a universidade rodar no Wi-Fi. Até, por exemplo, como chegar e comunicar o pai de uma escola de Red Balloon sobre um processo de faturamento ou...
Que talvez é a parte mais difícil de toda a história, né?
Ou o resultado de como está a vivência do aluno ali. Ou todos os nossos alunos em época de prova. Imagina, tem 1 milhão de alunos fazendo prova. Então, as semanas de prova são bastante complexas para a gente, porque não pode ter falha no momento de prova. Ou quando eu estou captando alunos. A gente tem 2 ciclos de captação, né, semestral. São bem sérios também,
né?
Porque eles determinam
o futuro,
a realidade daquele período. Então, é uma complexidade bem importante. A Cogna ela foi sendo composta por empresas, são vários M&As que foram sendo feitos. Então, você fala comigo, qual que é o maior desafio hoje como um CIO de uma empresa de educação? Primeiro é fazer sentido e relevância na ponta. Quer dizer, eu estou nos momentos mais críticos dessas pessoas. No momento da prova dela, no momento do fator que você vai fazer um pagamento para poder estudar, momento que você vai ingressar num sonho, né, para poder fazer essa composição ali, ou que você vai comprar um livro, ou receber um livro numa escola pública. Então, é bem delicado e complexo. Meu maior desafio hoje é muito dessa questão de integração e sinergia de sistemas, dado que esses M&As trouxeram uma complexidade sistêmica importante.
Imagina.
E nosso maior investimento é trazer não só eficiência, como você colocou a questão do CEO, da operação, para garantir as coisas funcionando, mas também o mais integrável, mais azeitado possível para que essa convergência de sistemas entre 2 e 100 anos realmente aconteça. Então, esse é a minha dinâmica. Vários picos, vários momentos, várias tensões, pensando em toda a estratégia que a empresa tem e uma necessidade importante de investimento em tecnologia. Tudo acontece através de TI hoje na Cogna.
Imagino.
Muito difícil um
e tem que ter uma liderança bastante ativa também, né? Até para poder influenciar esse roadmap de evolução, porque imagino que com essa complexidade, né, de M&As, cada um também tem a tua cultura, né?
Uhum.
Cada empresa vem com a tua cultura, ou com o seu sistema, ou com o seu legado. E como influenciar isso para um roadmap que faça sentido para a companhia, né?
Perfeito. Assim como a cadeira de... Você comentou muito que o CIO tem sentado cada vez mais se aproximando do negócio, a Cogna, reconhecidamente, ela vem trabalhando com alguém responsável por tecnologia de maneira integral. Acho que isso é importante.
Hoje, o que seria
isso? Estar no comitê executivo participando.
Perfeito.
Da dinâmica. Não é uma área de operação somente de
Perfeito.
Tecnologia. É uma área muito transformacional, dado a relevância que ela tem. Então, todos os temas associados a qualquer evolução, seja de um produto, seja de um novo mercado, seja uma solução de marketing, seja uma solução de tecnologia, uso de IA, ele acaba permeando os nossos times de tecnologia. A gente tem por volta de umas 650 pessoas hoje no time todo. entre...
Não, calma lá, 650 pessoas na área de tecnologia.
Na área de tecnologia. A empresa tem 26 mil pessoas.
Uau!
Hoje, né? Só em operação são 22 mil pessoas na operação. E 600 pessoas em tecnologia tomando conta de tudo que você imaginar. Desde os, de novo, desde o nosso AP, né, do Access Point, que está lá num campo de universidade, até os sistemas que suportam todo o fluxo de captação, de ingresso, de provas, aprendizagem. A gente tem muito aluno no EAD, então a solução precisa rodar. Não, nem todo aluno nosso é presencial, você tem uma semipresencialidade importante. Então é um ecossistema pulsante. É muito diferente de alguns segmentos, que são todo muito no dia a dia. O nosso também é, mas ele tem datas e marcos importantes. Se eu perco, por exemplo, o início de aulas com determinado sistema...
Não vai mudar. Você não consegue renegociar esse roadmap aí, não é?
Então, alguns acordos e algumas necessidades, algumas evoluções, elas são totalmente pensadas para o início de uma jornada. Porque se eu perco aquela jornada, eu só conquisto no próximo. Então, é uma dinâmica super interessante, estou adorando. É muito bacana você estar num lugar onde é fácil explicar para os seus filhos, né? E ele gera muita relevância na ponta, tem sido bacana.
Ô Igor, quais são os skills assim, dessa jornada toda que tu imagina que foram pontos, porque são vários pontos de destaque que te colocaram como destaque na Forbes esse ano?
Bom, são vários pontos. Eu fiz um levantamento com o Pacete, inclusive, tentando identificar como é que isso é feita, né, a atribuição. Acho que o principal são vários elementos, tá? Não é um único, não é só o Igor e não é só a Cogna, acho que é a composição dos dois. Primeiro, olha a relevância do segmento, né? Educação é um contexto transformacional, apesar dele ser muito impactado pelo momento econômico que a gente vive, mas ele é fundamental para a transformação de um país. O segundo, a questão da relevância de como a empresa está posicionada no mercado, seja no mercado de ações, que é uma empresa de capital aberto, seja em como ela tem gerado lucro, né, para os acionistas e também para a sociedade. Acho que a minha experiência como CIO nesses 28 anos já de tecnologia, então isso também é relevante. E como eu me comunico, que o mercado percebe, né, a atuação do Igor e vice-versa, como é que os nossos times têm evoluído, as soluções têm ganhado prêmios, sejam elas no ponto de vista do atendimento, seja como a gente ganha também prêmios do ponto de vista de como a gente entrega a tecnologia. Então acho que tudo isso, essa conjuntura faz com que a gente chegue numa posição como essa.
Então, é literalmente uma construção de marca. Faz e gera a percepção. Excelente.
Ei, Igor, eu vou sair do script aqui. O diretor sempre me cobra.
A
gente sempre conversa com cliente. Nós estamos sempre com clientes aqui e empresas do mercado e CIOs. E essa conversa é muito, muito rica. Porque as pessoas não sabem como é seu dia a dia, né? Você falou, eu tenho 113... campos espalhados pelo Brasil, são 113 escritórios, né? São 113 infraestrutura, as pessoas não têm. Aí você atende desde a infraestrutura lá, né? Como você fala, os pontos de acesso, até os sistemas de faturamento, de notas. Como é só a dinâmica do dia a dia, né? Para quem está escutando a gente, está pensando em entrar no mercado corporativo, ser um CIO um dia, estar numa cadeira executiva, como é o seu dia a dia? Eu sei que deve ter uma agenda atribulada, diversas reuniões, mas como é o seu dia a dia? Conta para a turma que como é a sua agenda, como é que você
sem
lida
filtro.
Com a sua agenda. Não era a ideia da pergunta sem filtro, mas como é que é a sua agenda? As pessoas me fazem essa pergunta em alguns momentos, mas eu queria escutar de você. Como é a sua agenda?
Claro, claro. Bom, a agenda, ela começa com... Acho que uma agenda que é positiva e que você consegue empenhar ela de uma maneira bacana, ela começa com muito planejamento. Então, eu sou meio que cerimonial. Então, eu não deixo a vida me levar, ou as agendas vão acontecendo e as coisas vão acontecendo. Então, ela é mais ou menos bem planejada, até para a gente poder conseguir cobrir todos os temas. Segundas-feiras, cara, reunião de time, e a gente faz os staffs. Então, isso é super importante, porque a gente coloca todo mundo na mesma página. Eu tenho seis diretos, pessoas que estão comigo, engenheiro, time de engenharia, time de dados, time de infraestrutura, time de arquitetura. Então, como é que eu coloco todo mundo na mesma página? Temos uma conversa importante de orçamento, né? Porque não estamos ali de graça,
sim, não é só
né? Temos
sonho.
Uma questão, só um sonho. Temos uma agenda importante de pessoas também nesse mesmo dia, na segunda-feira. E a gente fala também muito do dia a dia. Eu não sou uma pessoa que faz microgestão ou que quer ter tudo na mão nessa reunião de staff. São grandes linhas de raciocínio do que está acontecendo e a dinâmica. Então, acho que o primeiro aprendizado aí é como é que você escala. Você não precisa saber de tudo. Mas você precisa ter uma boa ideia de tudo que está acontecendo. Você não precisa ter a microgestão e saber no detalhe todos os projetos, mas em qualquer momento que a companhia precise da sua opinião ou precise saber o que está, né, nessas grandes linhas, você precisa ter condição de atender, de suportar e de desvencilhar. Aí vai para terça. Terça, quarta e quinta são agendas bem corporativas. Então, eu tenho agenda com, principalmente com os meus pares. Como eu sou uma área que serve uhum. os times de negócio.
Você serve todos os outros times, né?
Aí eu tenho os updates. Aí a gente chama de updates. Aí eu tenho os updates.
Com seus pares, com as áreas de negócio.
Exatamente. São as áreas corporativas e com as áreas de negócio. Então, a gente, eu falei mais ou menos que a aliança, a gente chama de aliança 1, 2 e 3. São três business units. Atendendo ali crianças e jovens, ou crianças e adolescentes, jovens e adultos e o Long Life Learning. Então, são três unidades de negócio que eu me dedico nessas terças, quartas e quintas, mais o time corporativo de FP&A e RH, e nós temos o comitê executivo que acontece de quinta. Sextas-feiras são dedicadas aí ao time tecnologia como um todo e os one-on-ones. Então, você percebe que a dinâmica de agenda, ela é planejada.
Isso acontece em qual horário?
Eu trabalho de 8h30, não, até que não, eu trabalho de 8h30 até umas 7 horas da noite, geralmente eu saio às 7.
Bem dinâmico o dia.
Segundas-feiras geralmente eu faço de casa, terças, quartas, quintas e sextas do escritório, que são as agendas corporativas, eu estou sempre lá. Então a dinâmica é essa, acho que o grande segredo de um bom executivo é conseguir ter de uma maneira o mais planejado possível das suas agendas, dado que não dá para seguir a vida como ela é, né, ou a vida te levando. Mas também não dá para ser tão restritivo na estruturação da sua agenda. Acho que tudo começa por aí. Ter uma boa agenda que encaixe todos, de maneira time, corporativo, one-on-ones e, obviamente, também o time de tecnologia em si.
Perfeito. Nossa,
que essa rotina, né? As pessoas acham que... Às vezes eu brinco, as pessoas acham que um vice-presidente como você está lá sentado no Olimpo, numa sala...
Aprovando, né?
Dando ordens, as pessoas não têm ideia da rotina, da complexidade da rotina. Imagino que sua agenda para encontrar um slot, um minuto é complexo, você está planejado há muito tempo, as pessoas não têm muita noção disso. É muito bom ver essa rotina, a cadência, e eu acredito muito nesse formato.
E sem desmarcar muitas coisas, porque isso que é bacana. É claro que tem momentos e momentos. Tem momentos que você vai precisar efetivamente fazer algum tipo de mudança na sua agenda. Tudo ok. Mas as pessoas precisam saber que tem uma rotina. Acho que ter rotina para é importante no mundo, ainda mais no mundo de tecnologia. E não é burocracia, né? Eu não sou um cara de materiais, então ninguém precisa trazer material para eu validar ou para me apresentar. É uma discussão realmente muito proativa, baseada no que a gente está fazendo para a gente poder crescer. E também, aí sim, validar coisas que são levadas para o conselho, para o comitê executivo, acho que faz parte também dessa dinâmica. Mas é interagir. Eu sou um cara muito pouco comando e controle, eu sou muito participativo. Então, a minha gestão, ela é muito participativa. Eu estou muito mais do que exerço. Eu preciso estar presente do que exercer meu papel, simplesmente.
Dá para entender por que você está nessa posição hoje. Essa cabeça é uma cabeça muito à frente. As pessoas acreditam que um gestor precisa estar no controle, você não está criando as alianças. E sem filtro, Igor, sem filtro nenhum, que a gente faz sempre as perguntas, qual foi o maior risco que você tomou durante a sua carreira, nessas trocas entre estar de um lado ou do outro lado? O que você acha que foi o maior risco nessa carreira? Foi a Livelo? Foi Itaú? Qual foi o seu maior risco que você tomou ou vender a empresa lá atrás? Na sua visão?
Na minha visão, talvez, o maior risco... Vou chamar de risco, vou chamar a decisão que foi mais, que eu tive que pensar e planejar o maior tempo possível. Inclusive, eu ouvi muita gente para tomar essa decisão, foi quando eu saí do Itaú, como um sócio, superintendente de arquitetura, e virei CIO. Essa, para mim, foi a decisão mais complexa, porque eu fiz várias coisas na minha cabeça. Pô, eu queria estar nessa posição até os 45. Eu gostaria que, aos 50, eu já tivesse tido uma passagem importante como CIO. Eu queria ter domínio de uma área completa, mas eu nunca fui. Então, para mim, com certeza, você estar encabeçando a área de tecnologia de uma empresa, independente do tamanho dela, ou ser parte de um grande time corporativo, para mim, esse talvez tenha sido o passo que eu tenha dado com mais isso. Porque eu tenho certeza que eu teria sido bem sucedido também no Itaú. Mas eu queria ter uma atuação que eu pudesse ser o número um em tecnologia. Então, acho que foi o maior risco, a maior vontade que eu tive de transformação na minha carreira foi quando efetivamente eu saí do Itaú e fui para a Livelo.
E deu muito certo, né?
Tem dado. Olha isso.
Porque a gente fica naquela coisa, né? Do grande banco, do dinheiro que tem envolvido, né?
Sem dúvida.
Que bom que pensou e que foi para essa decisão, né? Esse caminho, né?
E o Guerra que se cuide, né? Porque você tá por aí, né?
E não me arrependo. Acho que não me arrependo. E mantenho uma relação muito boa com todo mundo.
Que legal.
Com os meus times, que com legal. O próprio Guerra, com o Thiago Charnier, que foi meu chefe. Foi muito bacana, porque a gente construiu uma parceria muito importante. A decisão não foi uma decisão somente pensando numa saída. Ela foi construída para que pudesse, de verdade, ser relevante para mim como pessoa.
Que máximo. Ô Igor, e como ponto final aqui, reta final, a gente gosta de compartilhar não só sua história e sua experiência, mas também dicas de como você se mantém atualizado, né? Como que você faz aí essa up-to-date em relação ao mercado, às tendências, às tecnologias. E a gente tenta aqui deixar uma biblioteca, né, no nosso podcast. Na nossa biblioteca, o que, que você tem a contribuir como dicas?
Excelente, deixa eu pensar em alguma coisa bacana. Tem um livro que para mim ele é meio cabeceira, que é um livro do Han Charan, que chama Pipeline de Liderança. Ele é antigo, mas...
Pipeline de Liderança.
Do Han Charan.
Interessante, não conhecia.
Ele conta muito dessa história de como você, ou como uma empresa, que precisa estabelecer um modelo de escala, e você tem a liderança, né, que você é líder de pessoas, líder de líderes, e como é que você escala isso no modelo onde você consegue sair de uma pessoa onde você lidera você mesmo, passa a liderar projetos, mas ainda com um time direto, depois você passa a ser líder de líderes e faz com que isso escale. O Han Charan, para mim, inclusive eu fiz esse curso no próprio Itaú, quando eu comecei esse momento de gerente, depois superintendente, me ensinou muito, e eu uso até hoje isso, como é que eu escalo o meu modelo de trabalho através de pessoas, fazendo com que não seja o Igor, mas vários pedacinhos de mim envolvidos em todo o time. Então, acho que esse é um dos que eu tenho sempre na cabeceira.
Ótima dica. Inclusive, eu mesma usarei essa dica já.
Esse é muito bom, a gente pegar dicas.
Ele continua, o Han Charan existe ainda, ele continua falando bastante sobre questão de liderança, mas ele não está na vibe número um dos mais modernos.
Não está ali no cool, né? Nos top 10, não. Né? Não, a gente não costuma.
Mas é muito bacana, vale a pena.
Muito interessante esse pensamento.
Toda liderança deveria ler
esse livro. À medida que você vai ganhando corpo na companhia, você realmente vai ganhando corpos, né? E como estar presente, não estando presente fisicamente em todas.
E como é que você escala um time de tecnologia?
Né? Perfeito sem, pensamento.
Né? Sem ter isso muito formalizado, claro. Normalizado na companhia.
Excelente, excelente dica.
Aí a gente talvez não consegue ver, vocês não conseguem sentir a energia que a gente está sentindo. Mas eu senti que o Igor ficou emocionado quando ele contou a questão do maior risco que ele tomou na carreira dele. Isso é muito legal a gente sentir isso. E a sua alegria de ter conseguido, né? Porque é um salto, né? Novo, a idade, muito legal. Isso a gente também tem aqui numa linha de código, como você é um CIO, codifica. O que você deixaria de mensagem para quem está começando a carreira, para quem está escutando a gente? Qual que seria a sua mensagem para final, para essa turma, numa linha de código, sem ser código de verdade, senão muita gente não vai nem entender.
Claro. Acho que tem duas. Eu fiz estrutura de dados 1 e 2. Sim.
Eu adorava você programar. Quer deixar uma linha de código, bastante. De fato.
Não, tem duas. Num processo formal, né, de desenvolvimento de software, tem dois elementos, duas estruturas de construção de software que para mim são importantes e que determinam muito a cabeça de um cara lógico. É o if then else.
Uhum.
Para mim isso é super importante, né? Tudo tem um if, alguma coisa. Então vai acontecer isso, se não acontece aquilo. Então, para mim, essa fase. E depois, quando você passa a escalar, peraí, tem um modelo um pouco melhor, que é o switch. O switch é quando você tem mais de uma alternativa. Não é só do then e do else. Então, deixo como dica aqui que tudo tem uma consequência, coloque elas em linha, e o switch roda melhor do que o if and then else.
Nossa, sensacional!
Que bacana,
que,
né?
Pena que a gente tem que encerrar em Apendino.
O diretor tá fazendo assim pra gente e a gente querendo continuar.
Nossa, e tem que ter, porque ele tá, eu não tá, eu que preciso escutar mais. Você volta?
Quando vocês quiserem, tô à disposição.
Gente, que máximo a tua história. E a gente, né, não gravou aqui, claro, mas a tua história de vida, você contando antes também, é um capítulo à parte. Eu quero te parabenizar por tudo que você construiu, né? São vários prêmios aqui, a gente falou de um dos prêmios, mas talvez um dos prêmios mais tangíveis é de fato o que a Pendino falou, né? É a sua realização pessoal e o que você transmite quando você fala de toda essa jornada, né? Essa história. Porque é muito comum a gente pegar vários profissionais que ou estão em determinadas posições e que talvez não se encontraram ali e que não se realizaram. E você, pelo menos, nos transmite essa sensação de realização que eu acho que é top of the mountain, sabe? Chegamos lá, ok, check. Então, parabéns e muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco hoje, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. E não cheguei ainda não, tá? Tem uma jornada longa pela frente.
Opa, maravilha.
Igor, parabéns, obrigado. E eu acredito nessa jornada CIO, COO, CEO. A gente luta muito por isso aqui na TOTS. A gente acredita que a área de tecnologia é transformacional. E você é uma prova disso. Obrigado por estar com a gente.
Eu que agradeço.
Muito obrigado por nos ouvir até aqui. E nos acompanhe, nos siga para escutar outros episódios.
Obrigado. Obrigado a vocês que estão com a gente. Nos sigam nas redes sociais. Um grande abraço para todos.
Até mais.